Pão quentinho, nos gêneros alimentícios, nas utilidades, material de limpeza, higiene e muito mais. Portanto, se tem a nossa família atendendo a sua, essa família é Comercial São Felipe.
Olha aqui, final de programa, muito obrigado por mais uma semana de audiência comprovada, obrigado pelo título de campeão de audiência sempre, todos os dias, as estatísticas comprovam. A gente volta amanhã de 8 às 10 no horário alternativo do Radar e na segunda-feira de 9 às 11. Espero que você tenha um final de semana abençoado. Hoje tem jogão, hein? Hoje tem Espanha e Bélgica. Amanhã tem Argentina de volta. Quem tá de olho na Argentina? Valeu, gente. Tchau. Bom final de semana. Vem aí o Mensagem de Paz.
Aldejane Pinto, eu tô ligado, eu tô ouvindo. Radar 104.
A Rádio Líder tem o apoio cultural de...
Honda e Vel. Junho é mês de aniversário da Honda e Vel Acre e a festa já começou. Esse mês você ganha a partir de 10 mil, 15 mil e até 18 mil de bônus na troca do seu carro por um Honda zero quilômetro. Isso mesmo, bônus a partir de 10 mil até 18 mil na troca ou ainda taxa zero com entrada de 60% e saldo em até 24 vezes sem juros para o HRV 2026. Mas atenção, as condições são válidas somente para este mês. Tá esperando o quê? Mês de festa e negócios imperdíveis na Honda e Vel.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Dimensão FM, CYC 203, canal 285.
Forró pro meu amor, toque sanfoneiro, toque um forró pro meu amor, que seja cheio de dengo, que tenha muito calor, que as notas do seu fole se transformem numa flor. Quero ver a minha vida tão feliz como eu estou. Quero ver teu corpo no meu braço descansar e nesse forró delirar. Eu quero ver teu corpo no meu braço descansar e nesse forró delirar. Quero ver teu corpo no meu braço descansar e nesse forró delirar. Quero ver teu corpo no meu braço descansar e nesse forró delirar. Quero ver meu bem dizendo que está derretendo de amor num chamego mais gostoso. Esse mundo é o que lhe dou. Nos olhos sigo seus passos, nos seus braços me perder, sussurrando em meu ouvido, você é meu bem querer. Quero ver teu corpo no meu braço descansar nesse forró delirar. Eu quero ver teu corpo no meu braço descansar e nesse forró delirar. Quero ver teu corpo no meu braço descansar e nesse forró delirar. Eu quero ver teu corpo no meu braço descansar e nesse forró delirar. Chamego mais gostoso desse mundo é o que lhe dou. Nos olhos sigo seus passos, nos seus braços me perder, sussurrando em meu ouvido, você é meu bem querer. E nesse forró delirar,
essa é a dimensão FM, CYC 203, canal 285.
Atenção para o top de 3 segundos. Vem aí mais um campeão de audiência.
A partir de agora, na sua 104,9, programa Mensagem de Paz. Um programa que leva até você uma mensagem de fé, esperança e muito amor.
Glória a Deus. Queridos irmãos, são 11 horas e 5 minutinhos e o meu, o seu, o nosso programa Mensagem de Paz já está no ar nessa linda sexta-feira, hoje dia 10 de julho de 2026. E nós queremos agradecer a Deus pela sua audiência, pela sua participação. Você que está sintonizadinho já conosco aí no programa Mensagem de Paz, nós estamos dando início a mais uma edição do seu programa. Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos pedir a bênção do Papai do Céu sobre as nossas vidas. Ore comigo nesta manhã, vamos falar com o Papai do Céu. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, te damos graça e bendizemos o teu santo nome, quando mais uma manhã, mais uma sexta, nós estamos aqui para transmitir mais uma edição do programa Mensagem de Paz. Te louvamos pela vida de todos os nossos irmãos e amigos, toda a audiência do programa Mensagem de Paz, pela vida da irmã Saula, que nos ajuda a colocar esse, meu Deus, essa programação no ar para abençoar vidas, aos nossos irmãos aqui na cidade, no centro, nos bairros, também na zona rural do nosso município, nos rios, nos ramais, na BR. Deus abençoa todos, Pai, que estão ligadinhos conosco nesta manhã, abençoa as nossas vidas e que essa programação seja uma bênção nesta manhã. Cura os enfermos, levanta os caídos, renova, salva, liberta. Senhor Deus, assim, pelo poder da tua palavra, fala conosco. E a nossa oração é no nome de Jesus, teu Filho. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, 11 horas e 7 minutinhos e nós já vamos aqui estar ouvindo o primeiro hino. Queremos dedicar esse hino a todos os nossos ouvintes nesta manhã, todos os nossos amigos, irmãos que já estão sintonizadinhos conosco aqui no centro da cidade, você que está com seu estabelecimento comercial já aí, nos ajudando a transmitir a palavra de Deus através dessa caixa de som, você que está aí no centro, nos bairros, nós vamos oferecer esse hino a todos que nos ouvem nesta manhã. E vamos de louvor. Quem é que vai cantar, irmã Saula, nessa manhã? Eliane Oliveira cantando O Céu em Ação. Vamos de louvor.
Ele dá uma ordem e tudo lhe obedece. passarinho não pode cantar. Se a coroa fica triste, pode até morrer. Mesmo que tenha asas, não quer nem voar. Seus olhos brilham quase querendo chorar. Não bebe, não descansa e para de comer. Pois cada ser vivente tem seu próprio som, no qual emite com toda a expiração, anunciando a obra das tuas mãos. As folhas batem palma para ti, Senhor. O vento ao soprar ministra o louvor. O som direcionado a ti é com amor. As folhas batem palma para ti, Senhor. O vento ao soprar ministra o louvor. O som direcionado a ti é com amor. Se tudo que tem vida exalte o seu nome, o que é que eu tô fazendo em silêncio aqui? Por isso eu peguei meu violão e compus esta canção, que é para ti, Senhor, ouvir. Eu aprendi que estás em meio aos louvores. Pensei que tu se faz presente hoje aqui, ao som das cordas desse violão. Eu expresso a gratidão. Não sou nada a Deus sem ti. Tem vida, exalte o seu nome. O que é que eu tô fazendo em silêncio aqui? Por isso eu peguei meu violão e compus esta canção, que é para ti, Senhor, ouvir. Eu aprendi que estás em meio ao louvor. Se faz presente hoje aqui, ao som das cordas desse violão. Eu expresso a gratidão. Não sou nada a Deus sem ti. Ao som das cordas desse violão, eu expresso a gratidão. Não sou nada a Deus sem ti.
Irmãos, são 11 horas e 17 minutinhos, seu programa Mensagem de Paz já está no ar, levando a você aí alegria, paz e louvores que tem abençoado a sua manhã nessa sexta-feira ensolarada. Já temos pessoas aqui ligadinhas conosco, o nosso querido irmão Valdir, ali no bairro Cristo Libertador. Irmão Valdir, obrigado pela sua audiência, que Deus abençoe o senhor, a irmã Maria, seus filhos e netos, e muito obrigado pela sua sintonia, está ligadinho conosco. Irmão Valdir disse: pastor, estou aqui com o meu rádio ligado, ouvindo esse maravilhoso programa. Obrigado, irmão Valdir, pela sua audiência, pela sua participação. Tem conosco também ligadinho o nosso pastor Duana Alves Vieira, pastor Jonathan Leal, está ligadinho ouvindo o programa Mensagem de Paz, e desde já quero agradecer ao nosso querido Jonathan Leal. Você quer um Uber? Nosso irmão Jonathan Leal está pronto aí para lhe atender. E ele também avisa que esses dias nós teremos aqui o nosso grande congresso no bairro Ana Alves Vieira, do dia 17 a 19 de julho, e vai ser uma festa linda com o tema tempo de colheita. Teremos ali como preleitor pastor Wender Clay e evangelista Jonathan Leal. Também a nossa irmã Neves Brandão vai estar ministrando ali. No louvor vai estar a Banda Maranata e também Jonax e Banda vai estar participando desse maravilhoso evento ali no bairro Ana Alves Vieira, tendo como pastor evangelista Jonathan Leal e o pastor da regional, pastor Sebastião Borges. Agora dia 17 a 19 de julho, você não pode perder, você é o nosso convidado especial. Irmão, nesse trabalho vai estar reunido todas as regionais que estão sob a responsabilidade do pastor Sebastião, né? Regional de número 3, 4 e 5. E vai ser uma festa linda ali para a glória de Deus. E você é o nosso convidado especial. Vamos estar ali juntos, o Tempo Central também, nesse grande evento. A nossa banda vai estar ali, Banda Maranata. Essa banda é do Templo Sede, viu, irmão? Nós vamos estar juntos ali, louvando o nome do Senhor. E desde já quero parabenizar Jonathan Leal, que tem feito um trabalho excelente aí no bairro Ana Alves Vieira. Que Deus abençoe nossos irmãos. Vai ser um dia muito maravilhoso e os nossos irmãos já se preparem aí para esse lindo evento. Ontem tivemos um ensaio geral que foi uma bênção, muitos varões ali, as nossas regentes, a nossa irmã Saula e nossa irmã Mel, fazendo um trabalho excelente e Deus foi glorificado. Logo após foi servido ali um delicioso lanche, que coisa bonita, irmão, um trabalho muito bem feito para o nosso congresso que vai acontecer do dia 24, né, até o dia 26 de julho, que é o nosso congresso geral de homens da Igreja Assembleia de Deus, né? Estamos aqui, recebemos ainda há pouco aqui uma mensagem do cantor Bruno Soares, aqui com o nosso evangelista Danilo Marques, já está em Rio Branco, já viajando aqui para a nossa cidade, primeiro para o Bujari, né, que ele vai cantar primeiro lá. Esse final de semana vai estar aqui também no congresso aqui da AD Bosque, né, com o nosso pastor Alessio, né, Bruno Soares já está aqui conosco, já está no nosso estado aqui em Rio Branco, no estado do Acre, na capital. Daqui a pouco estará Bujari, também Sena Madureira, para essas lindas festas. Irmão, falando em Bujari, lembrando aos nossos irmãos que vão embarcar agora às 14 horas, né? Começa o embarque aqui no Templo Central da nossa Igreja Assembleia de Deus. Nosso pastor pediu que os irmãos chegassem uma horinha adiantado. O ônibus sai às 13, mas você já precisa estar ali a partir... O ônibus sai às 15, mas você já precisa estar ali a partir das 14 horas. Atenção aos irmãos, a todos os irmãos que estão na lista, que vão no ônibus para o Enobe de número 4, na cidade de Bujari. Precisamos estar na frente do Templo Sede da Assembleia de Deus, aqui do lado da Gazina Padre Gílio, às 14 horas. Observação, só os inscritos, só aqueles que estão na lista, tá, irmão? Para que não haja nenhum problema, nenhuma confusão. Você que deu o seu nome, tem certeza que já está ali na lista, você vai estar conosco a partir das 14 horas, para nós começarmos a organizar. Nós vamos priorizar mulheres e crianças primeiro, sentado, bem sentadinho, depois os varões vão entrar também no ônibus e vai ser uma viagem abençoada, tá bom? Hoje, a partir das 19 horas, o culto de abertura do nosso Enobe de número 4, presidido ali pelo pastor Raimundo Nonato Bujari, e o vice-presidente desse Enobe é o nosso pastor Celso Gregório, que já está lá desde ontem ajudando na organização e nos trabalhos do Enobe de número 4. Estaremos ali sexta, sábado e domingo, após o culto, o retorno para a Sena Madureira. E eu quero convidar os nossos irmãos para estarmos nesse grande evento aí e para se organizar, os irmãos que estão na lista. Eu vejo aqui que tem muitos irmãos do interior, né? Inclusive um casal nós vamos estar pegando ali no quilômetro 25 do Cacirinhã, que vai estar na entrada ali do Cacirinhã, já aguardando o ônibus que vai passar ali. E os nossos irmãos, portanto, estejam a partir das 14 horas, tá bom? E às 15 horas o ônibus está saindo sentido Bujari para esse grande evento, e você não pode estar de fora. Você que está nessa lista, né, muitos irmãos vão em condução própria, né, tem o seu próprio veículo, mas muitos dependem desse ônibus que vai conduzir os nossos irmãos. fora as caravanas que vão de adolescentes, os ônibus que vão de jovens. Vai ser uma linda festa, mas esse aqui é exclusividade para os obreiros que vão ser apresentados nesse Enobe de número 4, tá bom, meus irmãos? Então, a partir das 14 horas, já esteja ali na frente do templo central de nossa igreja, a Assembleia de Deus. Contamos com a sua presença para essa grande organização. Deus abençoe os nossos irmãos e vamos estar juntos. Meus irmãos, agora vamos de louvor, são 11 horas e 23 minutinhos e vamos aí oferecer esse próximo hino a todos os nossos ouvintes que estão ligadinhos conosco no programa Mensagem de Paz.
Nunca virá. Ressuscitar é o som que faz recomeçar.
Mensagem de paz, trazendo uma palavra amiga.
A febre queimava, o corpo já não respondia, a casa estava aflita. Mas quando Jesus entra, a enfermidade perde o controle. Ele não apenas cura, ele levanta.
Deitada entre paredes, sem forças pra reagir, a dor tomou meu corpo e eu só podia resistir. A casa estava em silêncio, o medo pairava no ar, mas passos se aproximaram e algo começou a mudar. Ele entrou naquele ambiente e trouxe paz ao coração. A febre que me consumia tremeu diante da unção. Ele tocou minha mão e a febre me deixou. O que me prendia na cama diante dele se curvou. Ele me levantou,
ele me restaurou.
O que era fraqueza em força transformou. Ele me levantou, nova vida. Febre me paralisar, tua presença é minha vez. Levanta-me, Senhor, eu quero te servir.
Glória a Deus. Queridos, ao som desse belo hino, quero aqui mandar um alô especial para o meu amigo querido pastor Marcelino, que está aqui no Tempo Central. Ele e a irmã Cileia, sua esposa, estão aqui ligadinho ouvindo o programa Mensagem de Paz. E lembrando aos nossos irmãos que o pastor Marcelino já está aí com uma programação muito maravilhosa para agosto, mês de agosto, né? Vamos ver aqui a data direitinho. Do dia 28, 29 e 30 de agosto, ele está lá com o congresso, seu congresso unificado. É tempo de colheita aqui no 40 da Mário Lobão, né? E o texto está baseado em Ezequiel, capítulo de número 37. Ele vai ter lá ali uma turma de obreiros, de pastores e também de levitas que vão estar louvando o nome do Senhor. Serão 3 dias de muitas festas, de muita bênção, né, no Congresso Unificado. Ainda a vida, né, no vale. É esse o tema do Congresso Geral do pastor Marcelino. Ainda a vida no vale. Pastor Marcelino, missionária Cineia, convida a todos os irmãos aí dessa região e aos nossos irmãos também aqui do Tempo Central, aqui da cidade, que queiram participar desse evento. Vai ser um congresso unificado. Ele vai ter ali como cantores a nossa irmã Taila, né, o pastor Cardoso, a Tailane, a Fabiana. Ele vai ter como preleitor evangelista Onis, pastor Sebastião Borges, pastor Aldecino e a missionária Sônia. Vai ser uma festa linda e você é o nosso convidado especial, né? Eu estou vendo aqui também alguns irmãos que vão estar ali. Vai ser uma festa muito bonita. Pastor Marcelino convida todos os nossos irmãos aí dessa região para estarmos juntos nessa linda festa para a glória do nome do Senhor. Pastor Marcelino já está aguardando aí a condução, ele e a sua esposa, a missionária Cileia, que vão estar indo ali para o Bujari, já para nosso evento do nosso Enob. Vai ser uma festa muito bonita para a glória do nome do Senhor, nosso Deus. E eu quero mandar um alô especial e oferecer o próximo hino para o casal, o pastor Marcelino e a esposa, que estão aí no Templo Central da Igreja Assembleia de Deus, também a nossa missionária Dejane e também o nosso querido irmão Gessinho, que está ligadinho conosco, ouvindo aí o programa Mensagem de Paz. São 11 horas e 35 minutinhos e agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, vamos meditar na palavra de Deus, tá bom? Deus tem uma palavra para o seu coração, eu quero deixar essa palavra nesta manhã para você, tá bom? Mateus, Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo registrou Mateus, capítulo de número 8, versículo de número 14, é um texto bem conhecido, mas eu gostaria de meditar com você nessa palavra, ok? Mateus capítulo 8, verso 14, nos diz assim, né? Tem aí como o tema desse texto, a sogra de Pedro, e diz assim: e Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com muita febre, e tocando-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os, e chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos mal e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou também as nossas dores. Meus irmãos, com esse texto eu gostaria de trazer aqui para você uma breve reflexão nesse texto da palavra do Senhor, que fala a respeito da sogra de Pedro, né? Jesus estava ali naquela região de Cafarnaum, ali às margens do Mar da Galileia. Essa região, uma região marítima, onde Pedro era pescador, né? Também Tiago e João, os filhos de Zebedeu. E a Bíblia Sagrada diz que Jesus, ele separa, escolhe, né, esses três homens para serem alguns dos seus 12 discípulos. Pedro, Tiago e João eram pescadores nessa região do Mar da Galileia, na cidade de Cafarnaum. E a Bíblia diz que Pedro leva Jesus em sua casa. Pedro leva Jesus para sua casa. E aqui eu já trago aos irmãos a importância de termos Jesus em nossa casa, né? Infelizmente, hoje, cristãos são apenas cristãos nominais, que de fato não têm mais Jesus em suas vidas, que não têm mais Jesus em suas casas, que vão ao culto, que participam de um departamento, estão na membrasia, no hall de membros de uma igreja, mas infelizmente Jesus já não está mais em sua casa. E a importância de termos Jesus em nossa casa é muito grande, porque a nossa casa é uma extensão da igreja. Quem é a igreja? Igreja somos nós, não é o templo que é a igreja. O templo é uma construção, né, com tijolos, com ferros, com concreto, com cimento, mas de fato a igreja somos nós. E quando nós vamos para casa, nós levamos Jesus conosco. Jesus não ficou no culto, ele vai conosco, porque a promessa dele é de estar conosco todos os dias da nossa vida, até a consumação do século. Então Jesus precisa estar em nossa casa, né? É como aquela história daquela criança que pediu para o pastor para trazer a mudança dele para sua casa, para a igreja, porque na igreja o pai dele era uma coisa e em casa ele era outra. Na igreja o pai dele dava glória a Deus, o pai dele dava aleluia, o pai dele era gentil com ele, com a mãe dele, com os irmãos, com as pessoas. O pai dele era sorridente, era gentil, era alegre, mas em casa ele era diferente. Por quê? Porque Jesus não ia com ele. E quem tem Jesus é diferente. Quem tem Jesus tem uma vida de alegria. E o mesmo cristão que eu sou na igreja, no templo, eu preciso também ser em casa, né? Isso aqui é muito importante. Por que que às vezes as pessoas, elas não conseguem milagres em sua casa? Por que que muitas vezes cristão reclama dos familiares, reclama da mãe, reclama do irmão, reclama do pai, reclama do filho, reclama de A, de B, de C? Porque de fato está faltando a presença de Jesus. E aonde Jesus está, irmãos, tem uma coisa muito importante: nós temos paz. A Bíblia chama de Jesus, Isaías, o profeta messiânico, diz que Jesus, ele é o príncipe da paz. E aonde a casa que Jesus, ela permanece, ou a casa que Jesus está, ou a casa que o cristão leva de fato Jesus consigo, ela tem paz. Nós precisamos ter paz em nosso lar. Vamos ficar enfermo? Vamos. Jesus disse: olha, no mundo tereis aflição. Vamos ter problema em casa? Vamos. Vamos ter discórdia em casa? Vamos. Vamos ter briga? Vamos. Mas com a presença de Jesus, nós vamos ter perdão. Com a presença de Jesus, nós vamos ter reconciliação. Com a presença de Jesus, o casamento vai bem, o relacionamento com os filhos vai bem. Com a presença de Jesus na nossa casa, o enfermo vai ficar curado. Eu posso conviver com a sogra, eu posso conviver com o sogro, e assim vice-versa. A nora pode conviver com a sogra. Então, irmãos, aqui nós podemos ver que quando Pedro leva Jesus para sua casa, ele recebe um grande benefício, uma grande bênção. O que, pastor? A Bíblia diz que a sua sogra, ela estava com muita febre. E febre, irmão, é sinal de algum tipo de infecção, algum problema no corpo que não vai bem. A febre, ela está denunciando que o corpo físico está com alguma enfermidade. A febre, ela está expressando a temperatura corporal que está acima de 36, 37, já é 36 de estado febril, 37 é muita febre para um adulto, é porque essa pessoa não está bem, está doente. E quando Jesus, ele entra na casa de Pedro, a primeira coisa que ele faz, ele vai até a sua sogra, a sogra de Pedro, para tocá-lhe e repreender a enfermidade, repreender o mal que estava sobre esta mulher, né? Repreender a enfermidade que estava lhe incomodando, que estava lhe fazendo ficar acamada, enferma, né? Isso aqui é muito importante, irmãos. E a Bíblia diz que ele, tocando-lhe a mão, a febre deixou. E quando a febre deixou, essa mulher fez uma coisa que me surpreende muito. A Bíblia diz que ela levantou e foi servir a Jesus. Então, o que que estava impedindo esta mulher servir a Jesus? Qual era o problema que essa mulher não conseguia servir a Jesus? É porque ela estava doente, ela estava enferma. Mas quando a cura entra na sua vida através de Jesus, o prazer dela foi de servir a Jesus, e os seus discípulos que estavam com ele, que entraram na casa de Pedro. E eu sempre tenho falado aqui sobre gratidão. Quantas pessoas que são curadas, quantas pessoas que Jesus entra na casa, quantas pessoas que Jesus tira da beira da morte, da sepultura, e hoje não estão mais servindo a Jesus. Essa mulher não serviu a Jesus só aqui, ela teve uma vida de serviço na obra de Deus. Ela tinha tanta gratidão que ela não serviu Jesus só no dia que ela foi curada. Ela passou a ser uma seguidora de Jesus. Ela passou a ser uma serva de Jesus. Ela serviu o Senhor com alegria. E é muito importante, irmãos, nós servirmos a Deus com alegria. É isso que nos sugere o Salmo 100. Servir o Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Sabei que foi Ele, não nós, que nos fez ovelha do seu pastoreio. Então é importante servir a Jesus. É importante servir a Jesus com alegria. E a Bíblia diz, no versículo de número 16, que depois desta mulher ser curada e agora está servindo ao Senhor e a todos que com ele estavam, ele permanece na casa dessa mulher. E a permanência de Jesus na casa dessa mulher trouxe muitas bênçãos, porque a casa do crente também é lugar de milagres, né? A casa do cristão também é lugar de milagres, porque se você observar o texto da igreja primitiva, da igreja do primeiro século, a igreja do livro de Atos dos Apóstolos, em particular, em especial, no capítulo de número 2, você vai observar que a igreja, ela perseverava, ela estava junto. No capítulo 2, versículo 42 a seguir, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E a cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos, então, e tinham tudo em comum, né? Então, a igreja que estava na casa de Pedro, na casa da sogra de Pedro, que se reuniu ali, depois que essa mulher recebe esse milagre, essa cura, o milagre não ficou só para ela. O milagre foi compartilhado com muitos, porque no verso 16 diz que chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele com a sua palavra, observe bem, expulsou deles o espírito e curou todos que estavam enfermos. Mas ele usou o quê? O poder da sua palavra. Olha, irmãos, olhe, a minha casa é uma referência de milagre, porque primeiro o milagre aconteceu na minha vida. Aí agora eu abro a porta da minha casa para que as pessoas entendam que o milagre não é só para mim, o milagre é para todo aquele que crê. Então começaram a trazer pessoas naquela tarde para a casa de Simão Pedro, e lá na casa de Simão Pedro houve uma grande cruzada de cura, de libertação, uma grande cruzada de milagres. Jesus começou a fazer coisas extraordinárias na casa de Pedro. Jesus começou a curar, Jesus começou a libertar, Jesus começou a fazer coisas extraordinárias, expulsando demônios, espíritos imundos, pessoas eram curadas, pessoas enfermas ficavam sãs. Por quê? Porque Pedro abriu a porta da sua casa e leva Jesus consigo, cura a sua sogra. Sua sogra agora está alegre, está servindo, e agora a vizinhança começa, que estava doente, começa também a vir para a casa de Pedro. E na casa de Pedro, Deus começa a fazer coisas extraordinárias. Pastor, Jesus só faz isso em casa? Não, Jesus faz isso no templo também. Porque a Bíblia diz que Jesus e os apóstolos estavam na casa e nos templos, né? No capítulo 5 do livro de Atos dos Apóstolos, a Bíblia diz que
todos os dias, no versículo 42 do capítulo 5 do livro de Atos, a igreja do primeiro século. A Bíblia diz que todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo, de ensinar e de anunciar Jesus Cristo, né? Então precisamos sim, meus irmãos, sairmos das quatro paredes do templo e levarmos esse evangelho de poder que transforma a vida, que cura enfermo, que repreende demônio, para as casas também. As pessoas precisam ouvir. Se eles não vêm à igreja precisa ir a eles. Se a sogra de Pedro estava doente, paralítica, estava enferma, estava com aquela febre alta, com aquela infecção, sem poder andar, a igreja foi na casa de Pedro, e lá Jesus fez um grande milagre. Então nós precisamos entender isso aqui. A Bíblia diz que na casa de Pedro virou uma referência de cura, uma referência de milagres, uma referência de lugar onde Deus opera. Como é que é a sua casa? A sua casa é conhecida na sua rua como o quê? Como um lugar de bênção, uma referência onde as pessoas são curadas, são abençoadas? Ou a sua casa é conhecida como lugar de contenda, de briga, de bate-boca, de palavrões, de pessoas que se machucam, se batem, se ferem, pessoas que dizem palavras que matam emocionalmente as outras? Como é que é a sua casa, irmão? Como é que está a nossa casa? O que é que Jesus tem feito na nossa casa, né? Porque nós somos o reflexo do nosso lar, né? Uma família bem estruturada, um lar bem estruturado, né? Tem também uma sociedade abençoada, né? Então tudo começa lá na minha casa, lá no nascedouro, lá onde eu fui formado, lá onde eu fui educado, lá no meu berço. Jesus está lá. O que é que está acontecendo na minha casa? Minha casa está acontecendo bênçãos, milagres, né? Eu tenho que parar para pensar que eu não posso ser apenas um religioso, como os fariseus eram, como os saduceus eram, mas eu preciso ser de fato alguém aonde milagres acontecem na minha casa. Mas o verso 17 diz assim: para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta messiânico. O profeta Isaías já tinha profetizado em dizer que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Então, irmão, Jesus veio para isso, né? Ele veio para tomar sobre si, está lá em Isaías capítulo 53 e verso 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e o castigo que nos trazia a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos nós sarados. Jesus veio para nos dar cura, Jesus veio para nos sarar, Jesus veio para que as enfermidades fossem expulsas de nosso lar, das nossas vidas, da nossa casa. Espírito de enfermidades, sejam repreendidos nesta manhã pela autoridade do nome de Jesus. Essa enfermidade vai sair da tua casa, essa enfermidade vai sair da tua família, esse mal vai sair do teu lar, esse espírito de contenda, de miséria, de desgraça vai ter que bater em retirada da tua casa, porque a Bíblia diz que o Senhor já tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos nós o quê? Sarados. Jesus veio para sarar, irmão, né? Porque verdadeiramente ele toma sobre si. Então a Bíblia vai dizer que Lucas, né, o médico Lucas, ele retrata esse momento, ele fala desse momento tão importante que é, né, esse milagre na casa de Simão Pedro, né? Os evangelhos vão mostrar que esse momento foi um momento especial, um momento de bênção, um momento de cura, um momento de milagre. Mateus relata isso com muita precisão, né? no capítulo 8, verso 14, que lemos. Mas Lucas e Marcos também falam sobre isso. Então, a casa de Pedro foi um lugar de bênção. Por quê? Porque Jesus é levado por Pedro para a sua casa. E aí eu pergunto para você, o que você tem levado para a sua casa? Tem feito bem a sua família? Tem feito bem para o seu lar, para os seus filhos, para o seu casamento, para a sua vida? Né? Porque nós somos, de fato, aquilo que nós valorizamos. Jesus disse, aonde está o teu coração, aí estará o teu tesouro. Onde está o teu coração? Onde está o teu coração, de fato, nesta manhã? Está na pessoa de Jesus Cristo? Ele é a pessoa mais importante na sua casa? Ele, de fato, é o teu tesouro? Ele, de fato, é o teu melhor presente? O meu melhor presente, irmão, foi Jesus ter entrado na minha vida, na minha casa, no meu lar, no meu casamento, na vida dos meus filhos. Esse foi o maior milagre da minha vida. E aí, a consequência da presença de Jesus no meu lar é o que tem feito ser o que sou, é o que tem acontecido na minha casa, cura divina, libertação. Quantos livramentos Deus já me deu, quantos curas Jesus já realizou na minha família, na vida dos meus filhos, no meu lar, no meu casamento. Quantas coisas maravilhosas Deus já fez na minha vida. São tantas, como disse o salmista, que eu não posso nem numerá-las, que eu não posso nem contá-las, né? Em outra oportunidade, no Salmo 126, verso 3, ele diz, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Então, nesse momento, se de fato Jesus está na sua família, se de fato Jesus está na sua casa, então é motivo de você agradecer a Deus. E se ainda não tem Jesus na sua casa, peça nesta manhã, nessa oração, para que Jesus entre na sua casa, entre na sua família, no seu casamento, no relacionamento dos seus filhos, entre nos seus negócios, no seu empreendimento, na sua vida que não está dando certo, que não está dando errado. Jesus pode mudar tudo, pode colocar tudo no lugar. E observe que ele foi curando as pessoas pelo poder da palavra. É? Aqui me lembra o que diz o profeta Ezequiel no capítulo 37. Verso 5, para um vale de ossos sequíssimos, que era a situação que estava a nação de Israel, a situação espiritual da nação de Israel. Aí a Bíblia vai dizer que Deus olha para Ezequiel e disse, filho do homem, profetiza segundo a minha palavra. E a Bíblia diz que quando o profeta Ezequiel começou a profetizar, houve um rebuliço, cada osso procurou o seu osso. Ou seja, a palavra de Deus tem poder de botar no lugar, na tua casa, na minha vida, na tua vida, aquilo que está fora do lugar. Osso fora do osso. Coisas que estão desorganizadas dentro da tua casa. Tem cristão que a casa dele está de cabeça para baixo, mas na igreja ele mostra que é o melhor cristão do mundo. Meu irmão, pelo amor de Deus, vamos parar de viver de hipocrisia. Vamos, de fato, buscar em Deus, em ter, de fato, o que na nossa casa nós somos. Nós precisamos trazer e mostrar, de fato, diante de Deus. Senhor, muda a minha história, muda a minha casa, muda a minha vida. Faz um milagre na minha casa. Assim como Pedro levou Jesus para a sua casa e ele curou a sua sogra. Jesus hoje quer curar muitas coisas na tua família, no teu lar, no meu lar. Vamos, então, nesta manhã orar junto. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela sua palavra. Nós queremos pedir que o Senhor faça um milagre, Deus, nesta manhã, no lar desse homem, no lar desta mulher, no meu lar, que o Senhor, meu Deus, coloque em ordem aquilo que está fora de ordem, que o Senhor venha curar, Deus eterno, aquele que está enfermo, meu Deus, e assim como a sogra de Pedro, a partir do momento que ela recebe o milagre, ela já passa a te servir, e a casa deles passa agora a ser uma referência de milagres, de bênção e de cura. E aonde a tua palavra, Senhor Deus eterno, é profetizada, ali demônios não podem ficar, eles não podem resistir o poder da tua palavra, eles não podem resistir o poder da tua presença. Agora entra nesta casa, Senhor, através da tua palavra. Entra nesse casamento. Entra no relacionamento desse homem e desta mulher. Entra nesta empresa. Repreende esse espírito de miséria, de falência. Deus, traz vitória a esse homem, a esta mulher. Dá vitória a esta família, Senhor, que precisa de um milagre. Assim como Pedro levou o Senhor. Meu Deus, que ele possa, Senhor, e ela possa levar o Senhor para a sua casa. Deus, assim abençoa todos que nos ouve, abençoa a tua igreja, meu Deus, abençoa, meu Deus, assim também, Senhor Deus, esta cidade, que Sena Madureira seja um lugar de bênção, Pai, e assim nós te pedimos, nos dá um final de semana abençoado, abençoa a viagem da tua igreja para o Enobe ali em Bujari, guarda todas as conduções, ônibus, carros que sairão, acampa teus anjos, dá livramento, Senhor, guarda teu povo, e a nossa oração é no nome de Jesus, teu Filho, amém? Fica na paz, fica com Deus.
Oi, tudo bem? Vamos chegando pra cá, papai, vamos chegando pra cá, mamãe. Você sabia que aqui nas drogarias Pague Pouco, nas compras de 3 caixas de medicamentos genéricos para pressão, diabetes ou colesterol, a 4ª caixa sai por apenas 1 centavo. Para tudo que eu vou te explicar, é isso mesmo, amigo cliente. Aqui nas drogarias Pague Pouco, você compra 3 caixas do mesmo medicamento genérico para pressão, diabetes ou colesterol e a 4ª caixa sai por apenas 1 centavo. É isso mesmo, economia e saúde em um só lugar, é só aqui, ó, nas drogarias Pague Pouco. Quem compara, compra aqui.
Rondeivel, junho é mês de aniversário da Rondeivel Acre e a festa já começou. Esse mês você ganha a partir de 10 mil, 15 mil e até 18 mil de bônus na troca do seu carro por um Honda 0 quilômetro. Isso mesmo, bônus a